Bom, vamos retomar em 2 Reis 18. Nós estamos entrando numa nova etapa na vida de nessa história de Ezequias. A gente colocou, aqui está na sua folha também, nós temos aqui os fatos ou pontos principais do tempo de Ezequias, sendo que nós já vimos esse primeiro, que é a restauração do culto a Deus, que foi relatado em 2 Crônicas, aqueles três capítulos que já estudamos. Então, nós estamos agora nesse segundo ponto, que é agora quando Ezequias vai enfrentar, esse segundo ponto ainda não é a invasão, mas ele está, é o ponto em que ele vai enfrentar o perigo, a ameaça, a situação da Síria. E depois temos esses outros pontos, nós falamos assim que tem bastante, nós temos bastante informação sobre o reinado de Ezequias, tanto dos três relatos bíblicos, como também tem bastante evidências, bastante coisa que os arqueólogos descobriram, principalmente da própria Assíria. E é interessante, né, que essas placas e coisas que eles encontraram, né, da Assíria, confirma, né, essas coisas confirmam a história bíblica. Então é um ponto importante, e também porque até ajuda a gente a preencher algumas lacunas, porque o rei Ezequias, como rei de Judá, ele começou o reinado dele, foi tudo, esse primeiro ponto, tudo no primeiro ano, nos primeiros meses, tudo que ele fez para voltar, para restaurar o culto a Deus, para investir no próprio povo, né? A gente não sabe se nesse momento ele já viu o perigo da Síria, mas nós vimos até aquela menção em Jeremias que ele prestou atenção às advertências dos profetas. Então Ezequias era o rei, mas ele dava importância para o ministério sacerdotal, né, que ele restaurou, de servir a Deus, de ministrar a Deus, de adorar a Deus, mas ele também ouvia, prestava atenção às advertências proféticas. E, então são aspectos importantes para alguém governar, para alguém fazer parte do povo de Deus, ser parte da liderança, do governo do povo de Deus. Nós precisamos desses fatores, né? Tem o governo, mas tem o sacerdócio e tem também o ministério profético. Nós precisamos de tudo isso. Então, esse ponto 2, esse período aqui, vai abranger, assim, tem muitos estudos e muitas divergências, tem muitos fatos que a gente não é nem tão interessante para nosso estudo aqui, mas tem bastante dificuldade de fazer uma cronologia exata do reinado de Ezequias, juntando todas as informações. Se você tem um relato só, não tem problema que isso só tenha aqueles fatos. Mas como existem três relatos na Bíblia e mais várias evidências históricas, então é um grande desafio tentar juntar essas coisas e fazer uma, restaurar a cronologia. E lembrando que os autores bíblicos, eles não tinham tanta preocupação como a gente na sequência histórica. Eles colocavam aquilo de acordo com o que eles achavam importante, falavam sobre uma coisa, falavam sobre outra coisa, e não necessariamente em sequência histórica. Nossa cabeça já quer saber como é que é o primeiro ano do reinado dele, depois o que aconteceu, vamos fazer uma sequência bem cronológica. Isso se torna, às vezes, um pouco difícil. Mas um dos objetivos do nosso estudo aqui, esse estudo sistemático, é realmente não tentar fazer uma cronologia perfeita, porque se a Bíblia não fez questão disso, então isso não é tão importante para a nossa edificação. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos juntar todas as informações e tentar colocar isso numa sequência que a gente possa entender, mesmo para a gente poder tirar algumas lições. Então, esse período aqui, esse segundo ponto aqui, depois no final, vai ter um intervalo, né, entre esse início do reinado de Ezequias e a grande invasão que vem lá no fim. Essa invasão e essa libertação que Deus dá para Ezequias é o fato mais importante, se não é o fundamento. O livro de Crônicas dá muito mais espaço para essa restauração do culto a Deus, e isso, do ponto de vista de Deus, é realmente a base de tudo, mas do ponto de vista histórico, de um acontecimento histórico, essa invasão da Síria e a derrota, e na verdade assim, o extermínio do exército assírio milagroso, é um dos fatos mais importantes da Bíblia, né, assim, do Velho Testamento, é um dos grandes acontecimentos. Então a Bíblia dá bastante importância nos três relatos bíblicos, segundo Reis, segundo Crônicas e Isaías, todos os três falam desse fato importante. Mas entre o 1 e o 5 tem provavelmente alguma coisa em torno de 14 anos. E nesses 14 anos, ele teve, assim, acontecer algumas coisas, não temos muito relato aqui, mas dá para a gente juntar com algumas informações da história, da arqueologia, para a gente entender. E resumindo, assim, só para a gente entender, que nós vamos começar a ver algumas coisas, hoje nós vamos ficar mais no livro de Isaías. Isaías foi o profeta que mais andou junto com Ezequias, foi o profeta mais próximo. Nós vimos que houve uma profecia de Miqueias, que era contemporâneo, que foi importante na vida de Ezequias, mas o profeta que mais nos dá informações, o profeta que mais acompanhou, o profeta que mais falou com o rei Ezequias foi Isaías. Então hoje nós vamos ver algumas coisas interessantes, que normalmente a gente lê várias coisas de todos os profetas, e a gente não sabe a que tempo está se referindo, a gente lê essas coisas meio soltas. Então, nesse estudo, nós estamos tentando juntar. Quando Isaías profetizou assim, 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 nem todos os casos a gente sabe, mas algumas profecias de Isaías nós vamos poder relacionar. Então, só para vocês terem um fundo histórico. O que está acontecendo aqui? Quando Ezequias assumiu o trono, poucos anos, estava no fim das 10 tribos. A gente já falou sobre isso. Então, quando ele assumiu o trono do pai dele, o rei da Síria, as forças da Síria já estavam cercando, começando, ou dentro de pouco tempo, começaram a cercar a Samaria. E em 2 Reis, aqui, nós estamos aqui no capítulo 18, versículo 9. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. No fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a Samaria foi capturada no sexto ano de Ezequias, que era o nono de Oseias, rei de Israel. O rei da Síria deportou Israel para a Síria e os fez habitar em várias cidades. Então, esse é um fato que está acontecendo nesse tempo de Ezequias. Como o pai de Ezequias foi um rei muito perverso, muito longe de Deus, Judá estava na fila. A Síria já veio contra as 10 tribos e, em seguida, poderia ter acontecido com Judá. Só que Ezequias foi um rei diferente, né? Nós vimos em Jeremias como, Jeremias, muito tempo depois, ele faz referência a uma profecia de Miqueias dizendo: olha, cuidado, porque Sião vai se tornar um campo sem habitantes. Miqueias profetizou. Foi uma profecia que não se cumpriu naquele tempo. Normalmente, a prova de uma profecia, se ela é de Deus, é se ela se cumpre, sim? Mas tem várias profecias importantes que não se cumpriram e eram de Deus. E assim, um exemplo muito famoso é Jonas, né, falando contra Nínive, que ele foi lá e profetizou em 40 dias, ele deu tempo. 40 dias vai ter uma destruição total sobre Nínive. Mas Nínive se arrependeu e Deus não mandou juízo. Então Miqueias também profetizou que o que tinha acontecido com Samaria e com as 10 tribos iria acontecer com Judá. Mas Judá, né, como nós vimos todo esse processo de Ezequias, ele prestou atenção, ele se arrependeu, ele buscou a Deus e esse juízo não veio. Ok? Então, nesse período aqui, o que está acontecendo? Primeira coisa é, a Síria tomou as 10 tribos. Em seguida, poderia ter vindo contra ele. Aqui, quando a gente lê, aqui tem várias coisas mencionadas aqui, que nem sempre a gente sabe exatamente o tempo, a sequência cronológica. Volto aqui para o versículo 7, né? Primeiro, 2 Reis 18, 7, fala que o Senhor foi com ele para onde quer que saísse, falando de Ezequias, para onde quer que saísse prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então aqui a gente não sabe esse fato mencionado aqui, porque desde o tempo do pai dele, Acaz, tem menções disso, Acaz já teve que servir e se submeter e pagar tributo pesado para o rei da Síria. Normalmente, quando os reinos se submetiam e pagavam os tributos e faziam o que o império mandava, normalmente não tinha problema. O problema acontecia quando alguém se recusava e dizia, não, eu não vou pagar mais. Ah, essa não vai pagar? Então, aí ele entrava e os judeus têm um histórico longo, né, no tempo de Roma, depois de Jesus, quando Jerusalém foi destruída e depois mais tempo. Os judeus estavam sempre, eles eram um reino pequenininho, mas eles eram independentes, fortes, assim, fortes no, na coragem, né? Não tinha assim, não, quem que era Israel, Palestina, para resistir a Roma? Quem que era Ezequias aqui para dizer para a Síria, que era, nessa época, era a potência mundial? A gente fala mundial, era o mundo, mas o mapa está ali para vocês verem, né? Essa parte do Oriente Médio, né? Que era o mundo que eles conheciam mais e que tinha mais proximidade, mas esse era o império que mandava em toda aquela região, ok? Então, quem era Ezequias para fazer isso? Então, não fica muito claro em que ponto, provavelmente não foi logo no início. Eu estou me baseando em opiniões, estudos, porque aqui na sequência bíblica não fala exatamente quando isso aconteceu, ok? Mas só quero chamar atenção para um fato histórico que não está muito claro aqui, que é o seguinte. Logo depois que esse rei, Salmaneser, que menciona aqui, que tomou Samaria, aí teve um outro rei chamado Sargão II, e nessa época houve vários problemas no império da Síria. E o Egito, que sempre era um país também que tinha poder, que em várias épocas da história também teve impérios e tal, o Egito começou a criar força. E Babilônia também. Se você olha nesse mapa que eu dei para vocês, vocês veem a posição, né? Onde que ficava Nínive, que era a Síria, tinha Babilônia, que fazia parte do império, mas em alguns momentos a Babilônia também se rebelava e não queria se submeter. E tinha o Egito também. Então, nesse período de tempo que nós estamos vendo aqui, esses primeiros anos do reinado de Ezequias, houve um levantamento de vários países, e a Síria estava tendo uma dificuldade, assim, quando controlava um lugar, o outro rebelava. Então a Síria estava correndo para manter os países debaixo do seu controle. E para resumir, porque tem muitos fatos aqui que a gente não vai, muitos não vão guardar, que não são tão importantes, mas o que eu quero só deixar destacado, porque isso é importante por causa das profecias de Isaías que nós vamos começar a dar uma olhada agora. Que o Egito foi, teve várias dinastias, né, os faraós e tal. Pouco antes até dessa época de Ezequias, um rei etíope, os países tinham os mesmos nomes, né, Egito, Etiópia, Síria, né, a Síria e Babilônia faziam parte da região que hoje é o Iraque, mas muitos países ali tinham os mesmos nomes de hoje, mas às vezes não tinha exatamente o mesmo território. A Etiópia naquela época era uma parte do que é o Egito hoje, mas ficava mais para o sul. Mas enfim, esse fato também é importante, que nós vamos ver isso em Isaías. Então um rei, uma nova dinastia no Egito surgiu, que era um rei da Etiópia. E ele começou a querer se livrar da Síria e juntar forças para fazer frente ao poder da Síria. Então, por que que isso é importante? Porque nessa época vários países fizeram aliança com o Egito. E nós não sabemos exatamente quais foram as negociações, mas Ezequias teve a chance de se aliar ao Egito contra a Síria. Ok? Dá para. Sim, esse é o ponto importante para a gente entender as profecias. Eu mesmo já li quantas vezes as profecias que falam do Egito no livro de Isaías, sem saber qual era o contexto histórico, ok? Mas antes de ir para Isaías, eu só quero chamar a atenção mais uma vez aqui em 2 Reis 18, para o versículo 5, porque esse aqui é o centro, esse aqui é o ponto mais importante para a gente entender do que Deus queria fazer na vida de Ezequias. Versículo 5, falando de Ezequias: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se chegou, se apegou ao Senhor, e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Gente, uma das coisas principais de um relacionamento entre Deus e o seu povo, tanto individualmente como com o povo como todo, é desenvolver uma relação de confiança. Esse ponto aqui, Ezequias é chamado um dos melhores reis da história de Israel, porque ele confiou no Senhor. Eu já falei, acho que até, não sei se foi na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre essa coisa de confiar, né? Por exemplo, você confia no Senhor? Se vierem para dizer negue Jesus ou morra, você vai confiar no Senhor? Hoje você não sabe, eu não sei o que que a gente, se a gente confia ou não. Você vai saber na hora que você enfrenta realmente a situação. Tanto porque você não sabe prever o que que você vai reagir, como também o próprio Deus, ele não vai te dar essa coragem agora. Quando você pensa, né, tem gente que é como Pedro, que fala assim: claro, Senhor, eu nunca vou te negar, né, aquela confiança própria, né? Ele achava que ele não ia nunca negar a Jesus, e foi uma mocinha, uma empregada, perguntar para ele, ele não teve coragem de falar com ela. Então, isso é um dos problemas, que a gente pensa que confia e muitas vezes não confia. Mas outra atitude nossa, muitas vezes assim: Deus, eu acho que eu não consigo, né? Às vezes, assim, a questão da morte é uma, mas questão de tortura, né? Não, se for me matar logo, tudo bem, eu falo que, né, que eu sou fiel ao Senhor e morro, não tem problema. Mas e tortura? E coisas prolongadas e sofrimento? Quanto tempo você é capaz de aguentar? Ninguém sabe qual é a nossa capacidade. E a gente pode pensar: eu não tenho capacidade de enfrentar isso. Mas aí vem a questão: Deus nos dá capacidade na hora que nós precisamos dela. Ele não vai te dar coragem agora para você sentir: eu tenho coragem para enfrentar morte, para enfrentar desafios, até mesmo para enfrentar ser ridicularizado pelos colegas. Muitas vezes a gente não tem coragem nem para isso, né? Não é nem perseguição, nem sofrimento. Às vezes a gente não é capaz de enfrentar zombaria, né, críticas, né, opiniões contrárias, né, mas é nessa hora que realmente a gente precisa ter a graça e o poder do Senhor. Mas a pergunta é, por que que aqui está dizendo que Ezequias confiou no Senhor? Por que que dá essa avaliação, essa descrição de Ezequias? Porque Ezequias vai enfrentar, né, assim, isso aqui é um resumo da vida dele. Então, ele confiou no Senhor como nenhum outro, porque ele iria enfrentar uma situação de enorme perigo e ele confiou no Senhor. Mas assim como Abraão, né, Romanos 4 fala assim, Abraão foi um homem de fé que ele não, qual que é o verbo que usa lá, assim, ele não... vacilou, eu não lembro, não duvidou, ele não vacilou, quando você lê a história de Abraão, ele teve vários momentos de duvidar, né? E teve momentos que ele quis fazer Ismael, porque achava que Isaac não vinha, então assim, mas é importante entender que Ezequias também, ele errou, ele teve dificuldades, mas... Então, esse primeiro desafio que vem antes da outra no final, o que eu quero mostrar é, Ezequias, ele vai enfrentar essa potência que é a Síria, que ele não tem nem chance humana de enfrentar o poder da Síria. No entanto, vai chegar um momento, isso há momentos em que Deus fala assim, não, se sujeite a Babilônia, a Síria, tem momentos que Deus não fala que é para rebelar, mas aqui no versículo 7 diz, o Senhor foi com ele, para onde quer que saísse, prosperava, rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Então, nesse contexto, dá a entender claramente que Ezequias fez uma coisa certa, que ele se rebelou contra o rei da Síria e essa era a vontade de Deus. Mas nós vamos ver ao longo das próximas aulas, nós vamos ver como ele enfrentou várias situações e nem sempre ele foi tão confiante. Mas Deus estava trabalhando na vida dele, Deus estava preparando, Deus estava fazendo com que ele passasse por provas, por situações, para que ele aprendesse a confiar no Senhor. E uma das primeiras coisas que acontece quando nós precisamos confiar no Senhor, uma das primeiras provas e desvios errados que nós podemos tomar é confiar numa outra potência, num outro país. A gente já viu isso no tempo das 10 tribos, o profeta Oséias, se você está anotando, assim, a gente já estudou isso, mas eu só queria, eu não vou tomar o tempo para ler, mas eu só queria... se você quiser anotar essas referências, porque Oséias é mais ou menos nessa mesma época, mas ele profetizou um pouco antes, ele profetizou antes das 10 tribos serem levados para o cativeiro. E só tome nota dessas referências. Tudo no livro de Oséias, 5:13, 5:13, 7:11, 8:9, 12:1 e 14:3. Eu vou repetir. 5:13, 7:11, 8:9, 12:1 e 14:3. Talvez tenha mais referências, mas isso é só para você ter uma ideia de quantas vezes naquele livro curto de Oséias ele fala que não era para buscar apoio, reforço, fazer alianças com o Egito e nem com a Síria. Quando o povo quando o povo se vê em uma situação de perigo, quando o povo se vê numa situação de perigo, de ameaças, a coisa mais lógica, coisa mais humana, assim, não é uma coisa, nossa, por que eles fizeram isso? Que coisa absurda, como a gente pensa, por que eles vão para ídolos? Por que eles vão para outros deuses? Isso é absurdo. Mas a coisa mais natural para um país fazer, para alguém fazer na hora que está em perigo, é buscar apoio de um outro país que possa te dar reforço, que possa te ajudar a enfrentar aquele perigo. Então, esse é o pano de fundo. Nós vamos para o livro de Isaías agora. Nessa época, então, a Síria é dominante, mas duas potências menores nessa época, mas são potências, duas potências estão se rebelando contra a Síria e existe essa possibilidade de Ezequias buscar apoio com eles. É o Egito e Babilônia. O Egito e Babilônia, hoje nós vamos falar sobre o Egito, ok? Então, isso é uma coisa para a gente entender o que aconteceu, assim, o perigo que tinha, pelo que nós entendemos, pelo resultado. Ezequias resistiu à tentação, não fez aliança com o Egito, mas era algo que era muito natural e que ele podia ter feito. Então vamos para Isaías capítulo 17, que realmente foi bem nessa época que nós estamos vendo aqui, que Isaías deu essas profecias. E tem várias coisas aqui que a gente pode notar. Então nós vamos começar, nós vamos pegar só alguns versículos, mas na verdade assim, essa sequência do capítulo 17, 18, 19, 20, depois tem mais na frente também, tem várias profecias em Isaías contra o Egito. Por quê? Porque Isaías estava sendo enviado por Deus para advertir Ezequias: cuidado, cuidado, não confie no Egito. Não confie no Egito. Então nós vamos começar aqui no versículo, no capítulo 17, versículo 12, 17 e 12. Ai do bramido de muitos povos que bramam com o bramido dos mares, do rugido das nações que rugem como rugido de impetuosas águas. Embora rujam as nações como rugido das muitas águas, quando ele, Deus, as repreender, fugirão para longe, serão levadas como a palha dos montes diante do vento e como a poeira diante do tufão. Ao anoitecer, a pavor, antes que amanheça, eles já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, a sorte daqueles que nos saqueiam. Ok, deixa eu fazer aqui, antes de continuar, deixa eu fazer um paralelo. Em todas as épocas a gente pode fazer, mas nós estamos vivendo no momento hoje, então eu quero fazer um paralelo com o que nós estamos vivendo hoje. Aqui, esse trecho que eu acabei de ler, não está falando especificamente do Egito. Está falando sobre a situação em geral. Vocês estão acompanhando as notícias? Alguém está... Nós estamos vivendo assim dentro de uma bolha, o Brasil está muito longe, quando dá essas confusões por ali, nunca chega aqui, ou nós estamos acompanhando, né? Assim, quantos bramidos, quantas coisas estão acontecendo hoje? Vamos só citar algumas rapidamente para a gente pensar. E naquela época, assim, o mundo era menor, assim, o que eles, né, conheciam, né, era menor, e tinha menos países envolvidos, mas pensa bem, hoje nós estamos ouvindo bramidos, rugidos da Coreia do Norte, né, que está ameaçando jogar bombas atômicas, né, por aí. Nós estamos ouvindo bramidos também da Rússia, né, que está juntando exércitos perto dos países bálticos, né, que pertencem à OTAN, né, assim, a gente não sabe exatamente o que eles pretendem fazer. E nós temos também continuamente bramidos do islamismo em geral, né? Isso só para citar algumas coisas, né, que a gente está vendo assim no horizonte, que a gente está vendo toda a situação que envolve o Oriente Médio, o Estado Islâmico, o Irã, né, tem, assim, hoje, assim, de tanto que essas outras coisas estão tomando mais à frente, a gente não está nem falando tanto do Irã, não está nem falando tanto assim, de algumas outras ameaças, mas eles podem estar preparando alguma coisa, meio na surdina. Então, a primeira coisa, o primeiro paralelo, assim, eu estava lendo isso aqui e pensando, olha só, assim, Isaías, e isso a gente precisa ouvir de Deus, porque nós não sabemos quais serão os acontecimentos que vão acontecer em breve, nós não sabemos exatamente como que isso vai ser. Será que todas essas ameaças são ameaças vazias, vai passar? Muitas vezes tem acontecido isso, né? Graças a Deus por isso. A nossa oração tem que ser nesse sentido. Deus, segura dos dois lados, né? Porque nós temos alguns dirigentes, né? Eu não vou falar nome, vocês sabem quem são. Nós temos dirigentes, né? Tanto da... todos, assim, o da Rússia é um cara mais calculista, mas da Coreia do Norte, né, a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas parece que é um garoto brincando com videogame. Ele não sabe que o que ele tem não é só, né, ele sabe que não é só videogame, mas ele está agindo quase como se fosse, né? Eu vou pegar você, eu vou anular você, eu vou jogar você no mar, né? E pode ser uma ameaça vazia, mas, né, assim, durante toda a Guerra Fria, quem é do tempo, né, da Guerra Fria, lembra que tinha ameaças entre União Soviética e Estados Unidos, mas nunca acontecia porque cada um tinha medo do outro. Por que que eu vou atacar e eu vou ser destruído, né? Mas a gente não sabe se a Coreia do Norte, se ele está ligando para isso, né? Eu vou fazer uma coisa e vai ter uma retaliação, e daí, né? Assim, parece que é meio louco. E o nosso dirigente dos Estados Unidos parece que não é muito mais cauteloso, porque ele responde também com bravata, e assim, vocês nunca viram, o mundo nunca viu a fúria com que vocês vão ser eliminados. Isso é linguagem para se usar, porque a gente tem brigas. Outro dia, assim, você escuta umas coisas nas notícias, um cara no mesmo prédio, o prédio de baixo achou que o de cima estava fazendo alguma coisa, acusou, olha o instrumento do WhatsApp, né? Ele mandou uma mensagem para o cara no apartamento de cima: você cuspiu aqui embaixo, sei lá o que você fez. E o outro falou assim: que isso, eu não fiz nada disso, vem aqui se você é homem. O cara subiu lá e matou o outro. Então, gente, nas nações, gente, isso é uma história, e tem muitas, assim, quantas vezes você escuta, assim, né, de ex-maridos, ex-namorados que matam a mulher porque não ficou mais com ele. Então, assim, às vezes são picuinhas, são brigas à toa e resulta em morte. Então, que nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vendo coisas, assim, às vezes que parece briga de garotos, né? Cada um querendo mostrar que é forte, mas nós estamos vendo situações que fazem parte de um cenário que Deus está preparando para o tempo dos fins, né? E o que que ele está dizendo aqui, Isaías? Ele está dizendo: olha, as nações rugem, as nações fazem bravata, as nações falam coisas, mas eu que, né, assim, mais ou menos como o Salmo 2, né, lembra o Salmo 2? Que os reis da terra se levantam e gritam, e Deus, ele sabe que num sopro dele, ele pode acabar com tudo isso, né? Então, o que que Deus está querendo falar? Esse aqui é o profeta Isaías. Ele não está falando só com Ezequias, mas essas profecias têm muito a ver com Ezequias, porque ele está dizendo: olha, não se assuste. Como não se assustar? Né? Deus não está falando que nunca será jogada uma bomba atômica. Ele não está falando isso. Ele não está falando que nunca vai acontecer uma outra guerra. Ele não está falando que o Estado Islâmico, porque já fez isso, pode fazer de novo, ou outra força semelhante. Ele não está dizendo que essas forças não vão realmente decapitar e matar um monte de cristãos ou outras pessoas. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo: não adianta colocar a sua confiança em outras coisas. Não adianta. Se você recorrer, então eu quero que vocês pensem nesse cenário de hoje que realmente, assim, acho que tem muito a ver com o nosso tempo hoje. Você pode fazer um paralelo muito forte e ajuda a gente a entender o que Deus realmente está querendo falar, como naquela época ele quer falar conosco. Então ele diz que ainda que as nações se levantem, primeiro, Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle, nunca vai perder. Então, ele não está dizendo que não vai acontecer grandes desastres, né? Pode acontecer coisas assim, né? Assim, para nós, no nosso tempo recente, 11 de setembro, aquele ataque terrorista, 3 mil pessoas e tal, foi um negócio muito forte. Mas, gente, quando você pensa no que pode acontecer numa guerra atômica, o que pode acontecer mesmo com outros tipos de guerra, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando você pensa em tudo isso que pode acontecer, pode acontecer nos nossos dias, na nossa geração, esse ano de 2017, podem acontecer coisas que nós achamos assustadoras, terríveis, mas essas coisas podem realmente acontecer, e Deus está falando assim: cuidado, onde você vai colocar a sua confiança? Ok? Bom, então assim, ele até fala assim, no versículo 14 ele falou: ao anoitecer há pavor, mas antes que amanheça eles já não existem. Então, isso está falando assim do poder de Deus de dissipar um enorme exército, e foi o que aconteceu aqui, que vocês conhecem a história, está na Bíblia, né? Mas essa história da invasão da Síria, né? Um exército enorme cercando Jerusalém. À noite eles estavam: meu Deus, o que vai acontecer? De manhã, todo aquele exército estava morto. Então, Deus pode trazer livramentos sobrenaturais, mas a nossa única esperança é confiar em Deus e não nas outras coisas, né? Quando a gente pensa, eu não sei se você pensa assim, né? Mas quando a gente pensa: mas Coreia do Norte, é a mesma coisa assim do Hamas, sei lá, dos outros terroristas que ficam jogando mísseis contra Israel. Israel tem muito mais tecnologia, eles têm aquele negócio que chama domo de ferro, que eles conseguem anular, né, o míssil no ar antes de chegar ao destino, né? Então, você fala: mas Coreia do Norte, né? Vocês viram a comparação que a economia, o PIB, a economia da Coreia do Norte é comparável ao estado de Pernambuco. Mas ele tem bombas atômicas. Não adianta pensar porque ele não tem nada. E daí você pensa assim: poxa, mas os Estados Unidos têm tecnologia, têm capacidade de proteger. Não coloque a sua confiança nisso. Entenderam, gente? Não é nisso, não é mesmo sabendo que Deus tem um propósito para Israel, não é na tecnologia de Israel, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou onde quer que seja, não é nisso. Nós não podemos achar que a força natural, o poder do braço, é o que vai nos dar essa vitória, ok? Então vamos adiante, tem várias coisas aqui que eu queria chamar a atenção. Várias dessas profecias, e também são, realmente tem que ter muitas coisas aqui que são difíceis de entender, mas eu só queria assim, levantar alguma coisa para vocês entenderem que essa sequência de profecias aqui, principalmente capítulos 18, 19 e 20 de Isaías, está falando sobre essa época em que Ezequias ele teve a chance de se aliar ao Egito contra a Síria. Então isso é importante para a gente entender. Não fala isso tão claramente num relato bíblico, mas a gente tem esses fatos da arqueologia, das pesquisas. Então a gente sabe que realmente o Egito se rebelou contra a Síria e que queria fazer algo, e aí a gente tem essas profecias. Olha só, capítulo 18. A sua Bíblia, talvez, como a minha, fala assim, tem um subtítulo, mas isso não faz parte do texto inspirado, mas fala profecia acerca da Etiópia. Mas não é bem Etiópia. Lembra que eu falei? O Egito, nessa época, está sendo governado por uma dinastia etíope. Ok? Então, ele está falando alguma coisa da Etiópia aqui, mas na verdade ele está falando sobre o Egito. Então ele diz, ai da terra do roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro. Você pensou em papiro, você pensa no Egito, que foi lá que... Né? E esse aqui é uma... Assim, não tinha navio de papiro. Papiro foi o precursor do papel. Né? Então, assim, o que, que ele está dizendo? Assim? Ele está dizendo assim, o Egito, com todo o seu poder, os navios dele são como se fossem navios de papel. Ele está dizendo assim, isso não tem força, não tem poder. E pela história, realmente o Egito enviou embaixadores para Ezequias e para outros países em volta para levantar uma coligação, né, uma aliança contra a Síria. E é isso que está falando aqui, né? Que eles enviam embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo, ide mensageiros velozes a um povo de estatura alta e tez luzídia, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Bom, ele fala assim... Versículo 3, né, todos os moradores da terra vão ver quando arvorar a bandeira nos montes. E versículo 4, assim me diz o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já caiu a flor, e quando as uvas amadurecem, cortará com a foice os rebentos, tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntas as aves dos montes e os animais da terra. Então, assim, traduzindo rapidamente, tem várias coisas a mais, assim, mas eu só quero pegar os pontos principais. O que, que Deus está falando? Olha, tem um povo forte, tem um povo, os etíopes, acho que mesmo os egípcios, eles eram mais altos do que o povo de Israel. Então, ele assim, olha, esse povo a gente precisa se aliar a eles. Eles vão nos dar proteção contra a Síria. E Deus está falando assim, olha, eu vou ficar olhando como se fosse o orvalho, quando o sol sair forte, já vai desaparecer. E realmente foi o que aconteceu. Assim, não aconteceu de um dia no mesmo dia, mas depois de um tempo, a Síria foi e venceu o Egito. Mas Ezequias não sabia disso no início. E pelo que a gente sabe, Ezequias não fez aliança com eles. Mas olha só como ele fala que não é para confiar. Não é para confiar nessas outras forças. E versículo 7 fala, naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo que numa época futura, esse povo que está falando que vai se levantar, vai dar força e proteção contra a Síria, na verdade, eles se submeterão ao Senhor, ao verdadeiro Senhor. Né? E a mesma coisa ele vai falar no capítulo 19 sobre o Egito. Vamos só pegar alguns textos aqui. No capítulo 19, ele fala, versículo 1, o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito, os ídolos do Egito tremem. O que, que ele está dizendo aqui? Não confie no Egito, porque o Egito vai ser derrotado. É isso que ele está dizendo. Não adianta vocês confiarem, porque eles vão ser derrotados. Claro que eu não sei o que, que vai acontecer no nosso tempo atual. Né? Confie em qual lado? Confie nos Estados Unidos? Confie na Europa? Confie não sei o quê? Não sei o que, que nós vamos ver. Acho que nós vamos ver... Eu espero que eu não gostaria de ver guerra, não gostaria de ver morte, mas como essas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo, eu até quero que o que precisa acontecer aconteça logo para que Jesus possa voltar. Né? E é claro que nós queremos que haja arrependimento, que os E em cada país, imagine as pessoas que vivem, sabe que a Coreia do Sul tem uma igreja muito forte, tem muitas igrejas grandes, né? O Japão não é tão forte assim, mas tem igrejas lá também. Imagine assim, o que ou a população em geral, nós estamos aqui, a gente olha nas notícias e, porque a Coreia do Norte mandou um outro míssil por cima do Japão. Imagine quem está vivendo lá. Eles não estão simplesmente acompanhando notícias. Eles estão escutando sirenes. Eles estão, né, isso tem acontecido sempre em Israel. Eles escutam sirenes, que é aquele som terrível que diz, olha, se esconda logo, porque pode acontecer o pior e você precisa estar num refúgio, né, numa coisa subterrânea, algum lugar para se esconder. Então, essas coisas podem acontecer, mas aqui ele está dizendo que não adianta confiar em outros países. O que, que você tem que confiar? Confiar é voltar para Deus. E foi o que Ezequias já tinha feito. Ele se voltou totalmente para o Senhor. Então, isso é confiar em Deus. Confiar em Deus não é não fazer nada. Na próxima aula nós vamos ver algumas coisas que Ezequias fez corretamente para se preparar. Então, não significa que você não faz nada, mas tem que saber o que Deus realmente quer. Então, aqui fala assim, versículo 2, 19 e 2, farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, cada um pelejará contra seu irmão. Versículo 3, o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, eu destruirei o seu conselho, consultarão os seus ídolos, encantadores e médiuns e feiticeiros, entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, um rei rigoroso os dominará, etc. Só para pegar o essencial, aqui nesse capítulo 19, ele fala sobre três coisas que os egípcios confiavam. Três coisas. Nesses primeiros versículos fala sobre os deuses. Eles confiavam nos seus deuses, consultavam os ídolos, tinham encantadores e tal. A partir do versículo 5, ele fala do rio Nilo. Então, o Egito, eles confiavam nos deuses que eles tinham, eles confiavam no rio Nilo, que era o grande, assim, o Egito, né, como eles falam, assim, o Egito existe por causa do rio Nilo, porque o Egito faz parte, né, de uma região desértica. Se não fosse o rio Nilo, eles nunca teriam sido uma potência, nunca teriam tido uma cultura, nunca teriam conseguido se manter com alimentação, com agricultura. E o rio Nilo era um rio que nunca secava. Nunca secava o rio Nilo, porque ele vinha lá de longe, de fontes, né, nas montanhas. O rio Nilo nunca faltava. Então era aquela coisa assim, eles confiavam em recursos naturais. Então eles tinham os deuses, tinham os recursos naturais, né, representado pelo rio Nilo. E aí ele fala, né, sobre versículo 8, os pescadores gemerão. Ele falou assim, olha, vocês estão confiando no rio Nilo, mas o rio Nilo não vai sustentar vocês, né? E depois também ele fala, no versículo 11, na verdade loucos são os príncipes de Zoã, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó se embruteceu. Como direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis, onde estão agora os teus sábios? Versículo 14, o Senhor derramou no meio deles um espírito de tontura, fazem errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado, não vai aproveitar nada. Então, são três coisas, eu acho que são três coisas interessantes, né? Outros deuses são, tem toda aplicação assim de deuses falsos, é uma coisa mais espiritual, né? Mais religiões, e mesmo assim, né, até, vamos dizer assim, mesmo pensando em termos do cristianismo, você pode confiar em algo que na verdade você não está confiando em Deus, você está confiando em algum poder que você tem, que você acha que tem, e que não é o verdadeiro Deus. Então tem a confiança em espíritos, né, no mundo espiritual, em adivinhação, em coisas espirituais. Em segundo lugar, você tem recursos naturais. E mesmo você pode confiar, assim, como eu falei, tecnologia, capacidades assim, naturais. E em terceiro lugar, a sabedoria. O Egito tinha essa fama, né, desde a antiguidade, assim, os sábios mais antigos, né, assim, da Babilônia, mas do Egito também, eles tinham assim, muita sabedoria. Então, são, assim, o Egito ele sempre é uma figura do reino deste mundo, né? Os filhos de Israel que eram escravizados lá no Egito, assim, isso era tudo o sistema do mundo, o sistema que escraviza, o sistema financeiro, o sistema econômico, o sistema político, né? É, como a gente tem falado várias vezes, assim, no Brasil a gente está vendo isso. Você vê que tem um governante ou um partido que tá fazendo as coisas erradas. Então, nossa esperança é tira este e põe outro. A gente já viu aqui que deu, né? Tira um e põe outro. E pode tirar esse aqui também. Não é que Deus não quer tirar. Vamos orar para que Deus tire tudo que é corrupção, tudo que é errado. Mas o que eu quero dizer, assim, a esperança não é o outro. A esperança não é um novo político. A esperança não é um outro partido. A esperança... Deus pode até usar um outro político, um outro partido, se a nossa confiança estiver em Deus. Percebe? Então, não é essa fonte em si que vai nos dar a vitória, ok? Então, ele tem os recursos naturais e, em terceiro lugar, a sabedoria, né? Toda a sabedoria, né, todos os estudos, né, tudo que nós temos hoje de conhecimento, né, de filosofias, de pensamentos, você pode pegar as pessoas mais inteligentes, as pessoas que mais sabem como fazer, você pode ter conselheiros, você pode ter bons conselhos, uma estratégia, se não for pelo Senhor, não vai prosperar, ok? Então, ele vai desenvolvendo isso durante o capítulo 19. Mas um ponto antes de passar para o capítulo 20, é o seguinte, no capítulo 18 ele falou, olha, tome cuidado, não confie neles, eles vão ser derrotados, mas ele falou assim, um dia esse povo que não serve ao Senhor vai servir ao Senhor. O capítulo 19, eu não vou ler tudo com vocês agora, mas no capítulo 19, versículo 19, fala, naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Né? Versículo 21, o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Então, é interessante isso aqui, é uma coisa lá para o futuro, mas ele está dizendo que vai chegar um momento em que esses países que a gente não deve confiar agora, não são eles que vão nos proteger, mas um dia eles vão se dobrar diante do Senhor. Essa profecia do capítulo 19 é fantástica. Ele fala, no final do capítulo, ele fala, versículo 23, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Versículo 24, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Então, o Oriente Médio, que hoje é uma bomba, né, relógio esperando para explodir, um dia vai ser um lugar de paz, um dia toda essa inimizade vai acabar e tanto o Egito no sul como a Síria, que é o Iraque, né, a Síria, esses países em volta, eles vão servir ao Senhor juntamente com Israel. Agora só no versículo, no capítulo 20, para finalizar mais ou menos essa parte aqui, né, de profecias e para entender por que Isaías estava advertindo contra a aliança com o Egito. Capítulo 20 é um capítulo curtinho. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod. Asdod é a parte que hoje é faixa de Gaza, é a terra dos filisteus. Então, o rei da Síria veio a Asdod, guerreou contra Asdod e tomou. Falou o Senhor nesse mesmo tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse-lhe, vai, tira o pano de saco. O cara já estava esquisito, né? Andando com pano de saco, Isaías. Aí Deus falou com ele: vai, tira o pano de saco dos teus lombos, descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. É uma das coisas, assim, vários profetas fizeram coisas esquisitas, né? A gente não tem certeza se ele andou nu, totalmente nu, porque essa palavra nu, assim, pode ter sido assim, ele tirou a roupa e tinha, sei lá, um tipo assim de uma cueca, sei lá, uma coisa mínima, assim, mas de qualquer maneira, ele andou 3 anos. Assim como o meu servo, versículo 3, assim como o meu servo Isaías andou 3 anos, nu e descalço, por sinal e prodígio. Por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Muita gente sabe, não sei se você lembrava disso, muita gente sabe que Isaías andou nu por 3 anos, né? Quando as pessoas citam assim, nós, os profetas faziam coisas muito estranhas, uma das primeiras coisas que eles citam foi, né, Isaías. Ezequiel fez uma, Deus mandou ele fazer muitas coisas estranhas, Oséias casou com uma prostituta, assim, os profetas tinham que fazer coisas bem estranhas, né? Jeremias colocou uma espécie assim de canga, né? Assim, de jugo, assim, em cima do pescoço dele. Então eles faziam coisas para que todo mundo olhasse e entendesse a mensagem, né? Não é só palavras, né? Agora, por que que Isaías está fazendo isso? Porque o importante não é só saber assim, Isaías fez uma coisa estranha, mas por quê? Qual que era o significado? Ele disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Temerão, se envergonharão, os que depositaram a confiança na Etiópia e se gloriaram no Egito. Mas eles dizem que sim, porque os que eles prendiam, geralmente eles deixavam só com um tipo assim de um pano, sei lá, assim, né? Mais ou menos como os índios, né? Assim, com o paninho ali. Mas, assim, pode ter sido totalmente ou algo parecido com isso, né? Mas, assim, o importante aqui é que se envergonharão os que depositaram a confiança na Etiópia e se gloriaram no Egito. Então dirão os moradores desta região naquele dia: vede o que aconteceu à nossa esperança, aqueles a quem buscamos por socorro e livramento da face do rei da Síria, como, pois, escaparemos nós? Então aqui fica muito claro o que que Isaías está falando, e se a gente não sabe desses fatos históricos, fica meio confuso, mas por que que ele está falando isso, né? Por que que ele estava falando isso? Porque o Egito estava levantando uma força para resistir à Síria. E Deus estava falando com Ezequias e com o povo de Israel: não faça isso. Né? E tem mais, o capítulo 30 e 31 de Isaías também vai falar a mesma coisa, né? Que não desça ao Egito, não confie no poder do Egito. Então, o Egito, sim, poderia ser a Síria. No livro de Oséias, ele fala bastante sobre confiar na Síria também. Mas, assim, a questão é: não confie nessas coisas. Não confie em alguma outra coisa. E eu achei interessante, assim, o capítulo 19 mostrar que tenha confiança nos deuses falsos, tenha confiança nos recursos naturais e tenha confiança na sabedoria humana. Então, acho que essas três coisas ajudam a gente a entender o que é confiar no Egito, o que é colocar a nossa confiança. E nós vamos continuar vendo esse tema, vai ser muito forte durante toda a história de Ezequias. E como eu mostrei em 2 Reis 18, ele diz: Ezequias foi o rei que mais confiou no Senhor. Então, nessa hora que nós estamos vivendo, né, eu creio que isso aqui não está distante de nós. Como nós vamos confiar? as coisas que vão acontecer, né, as situações que vão abalar o mundo. Há muito tempo as pessoas falam, né, porque o Apocalipse fala, né, da capítulo 17, 18, fala a respeito da queda de Babilônia, né, no tempo do fim, né, que o mundo inteiro vai ficar lamentando e dizendo: puxa, mas caiu Babilônia. E tem muito a ver ali no contexto com o poder econômico. Então, há muito tempo, né, nas últimas várias crises, né, 2008, várias crises que tem havido nos últimos anos, as pessoas falam, né, as pessoas que estão atentas com Deus falam assim: olha, em algum momento essa queda vai ser muito mais forte, porque agora essas crises econômicas, a situação no Brasil nos últimos 2, 3 anos, prejudicou muita gente. Nós temos vivido situações mais difíceis achar emprego, mas o país continua, né? Você vai pelas estradas, está todo mundo viajando, você vai pelos restaurantes, está cheio de gente. Então, assim, eu acho que a crise não pegou a gente ainda, né? Porque quando realmente houver uma crise, vai ser muito mais forte. Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa saber, nós, nossos filhos, nossos irmãos, as pessoas vão enfrentar situações muito, muito mais críticas. Guerra, economia, política, vários tipos de situações, liberdade religiosa, muita coisa vai nos desafiar. E nós precisamos saber em quem nós vamos confiar. Sempre vai ter a oportunidade de fazer uma aliança com o Egito. Em Isaías 28, ele fala assim: não faça aliança com a morte. Ele estava se referindo ao Egito. Então, a aliança, né, aliança com a força humana, eu vou me aliar, eu vou achar um refúgio. Deus providencia, Deus pode abrir portas de emprego, Deus pode abrir caminhos. Não é errado Deus prover até de meios naturais. O que nós precisamos entender, que é uma coisa fina, é em que nós estamos confiando. Eu me sinto seguro por quê? Ou não me sinto seguro e vou fazer o quê diante disso? Então, e essas são perguntas muito importantes. E um dia nós vamos ter que enfrentar isso de uma forma bem mais séria do que hoje, né? Então, que Deus nos ajude. Senhor Deus, nós pedimos, ó Deus, que hoje também o Senhor encontre pessoas como rei Ezequias, que confiaram de todo o coração, que confiaram nos momentos mais difíceis. E sabemos que Ezequias também titubeou em vários momentos, ele também sentiu... ameaçado, sentiu tentado, fez inclusive algo errado no momento na vida dele. Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, com as nossas fraquezas, com a nossa tendência muitas vezes de confiar em algo que não é o Senhor. Mas, ó Deus, que nos momentos em que, como Hebreus 12 diz, que o Senhor vai abalar todas as coisas no céu e na terra, todas as coisas que são abaláveis vão ser abaladas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos prepare, que desde agora o Senhor nos ensine, através de às vezes de provações menores, às vezes de situações, que o Senhor vá nos treinando, que o Senhor vá nos preparando para que a gente possa de fato confiar na hora que vierem as grandes provações, as grandes crises. Ó Deus, e que o teu reino, que é inabalável, seja estabelecido em nós. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém.